Um dia, numa casa do serviço, um colaborador estava ajudando a distribuir sopa. Ao terminar, comentou: "A maioria dessas pessoas que vieram buscar a sopa não parece ser muito pobre. Não parece estar com muita fome. Certamente, as pessoas que vão buscar a sopa com sua vasilhinha de plástico não estão prostradas de fome, a não ser um ou outro andarilho que recebe uma porção super generosa na sua lata de pedinte. Então, o que traz essas pessoas para essa casa do serviço? Será que é somente a sopa simples de legumes feita com doações que chegam no dia, encorpada com grãos e leguminosas vindos dos plantios de figueira? Essas pessoas chegam à casa do serviço. O portão está aberto. No jardim harmonioso bem à frente, colibris sorvem o néctar das florzinhas vermelhas. Às vezes, alguém sentado no banco debaixo da árvore florida entoa baixinho louvores ao Criador. Passam pela varanda e veem outras pessoas, como elas, tecendo criativamente ativos tapetes no tear de pentilício. No quadro de avisos, notam convites para coisas interessantes que acontecem nessa casa, coisas diferentes, como aprender a fazer um fogão solar, aprender a fazer uma compressa de pelargônio para o pulmão, aprender a fazer teatro, fazer circo, tocar instrumentos musicais. As pessoas vão entrando na pequena cozinha, tudo em ordem, tudo limpinho. Sabem que no armário da entrada fica o xarope de ervas que acalma a tosse das crianças, e o extrato de soja para aqueles que têm alergia a leite de vaca. Na prateleira, perto da janela, um quadro colorido e apetitoso. Vidros e mais vidros de legumes e frutas desidratadas. Abóbora, mandioca, chuchu, nabo, tomate, banana, mamão, caqui. As servidoras delicadamente vão enchendo as vasilhas de sopa. E escutam enquanto as pessoas contam como vão as coisas lá em suas casas. Em cima da bancada, uma cesta de frutas para repartir: laranjas, pecãs, abacates, limões. Saem levando suas vasilhas de sopa e uma sacolinha de frutas. Ou, às vezes, aparas de pão de forma que chegam de uma padaria longínqua pela mão de colaboradores e servidores anônimos. Se não é a fome brava, o que motiva essas pessoas a buscarem a sopa? Se não é só dar de comer aos famintos, o que motiva os servidores a prestarem esse serviço? Muitas vezes, quando pensamos em serviço aos necessitados, nós nos detemos nos sinais externos de pobreza extrema. Queremos aliviar uma carência bem tangível. Isso nos faz sentir bem. Isso nos faz sentir que estamos realmente fazendo algo pelos outros. Muitos têm o trabalho realizado por Madre Teresa de Calcutá, junto à humanidade desvalida, despojada de tudo, abandonada por todos, como o ideal do serviço dedicado. E é. Mas seria bom lembrarmos que, em cada criatura que acolhia, Madre Teresa ouvia o clamor engasgado pedindo cura, o ser interno pedindo libertação. não se limitava a ter o alívio da pobreza material e das enfermidades como objetivo de seu serviço. Buscava os mais miseráveis porque enxergava neles a dignidade humana, a luz da alma querendo fazer sua trajetória de retorno em meio a uma humanidade errante. Disse Madre Teresa em 1996, existe o risco de sermos considerados assistentes sociais que fazem bem o seu trabalho. Mas não devemos esquecer por quem o fazemos. Nossas ações não são senão a expressão do nosso amor ao Cristo. E o que será que Madre Teresa diria para nós hoje, em 2006? Nesse estudo, vamos focalizar serviço como a nossa experiência na ação da rede de serviço. O ensinamento nos diz que é preciso servir. Mas por que essa nossa humanidade precisa tanto de serviço? É só olhar ao redor e podemos ver que a humanidade desviou de seu rumo. A humanidade está doente. O planeta está doente, arrasado pela poluição psíquica, social, ética, material. E provocada por quem? Por nós mesmos. Nós, uma massa humana que teima em se desumanizar. Então, não podemos mais nos identificar com a sociedade atual. Não é mais tempo de tentar remendar essa sociedade, por mais eficiente que seja o nosso serviço. É preciso servir para curar a humanidade e o planeta. É preciso servir para desentortar esse emaranhado de trilhas sinuosas que nós humanos fomos entrelaçando através de tantas encarnações que já vivemos, nas raças onde o reino humano foi se plasmando e foi optando pelo livre arbítrio. E agora o que nós vemos? Vemos nossas sociedades indo a pique na densidade atoladice da matéria. Então, é preciso servir para que as sementes de uma nova consciência possam ser semeadas entre nós, para que uma nova civilização possa ser construída de acordo com o plano evolutivo. Nós, da quinta raça da superfície do planeta, chegamos até hoje com uma longa história de desvios, de autocentrismo, e hoje estamos diante do desafio de reencontrarmos o caminho de volta ao futuro. Aqui está o serviço. Aqui está a cura. O CD de Trigueirinho sobre seu livro A Cura da Humanidade nos diz que a cura de nossa humanidade está em reencontrarmos nosso equilíbrio, em reencontrarmos nosso caminho original. A cura consiste em integrarmos nossa vontade individual na vontade superior em nosso ser, na vontade cósmica. Precisamos reconhecer que a humanidade que somos nós, neste momento da história, nessa manhã, aqui nesse estudo em Figueira, nós, essa humanidade, fomos desviando do padrão que a vontade maior tinha para nós. E precisamos da cura para começar a sair do atoleiro, dessa situação social, econômica, cultural, científica, política, que nós mesmos, os seres humanos, arquitetamos pelo nosso egocentrismo. O serviço abre o caminho para a cura acontecer em nós e através de nós. Ouvimos nesse CD, entre outras coisas, que servir é uma oportunidade de fazer algo que, em princípio, não é para nós, não é em função das nossas necessidades, mas é em função das necessidades dos outros, ou em função das necessidades do planeta. Serviço pode nos levar a retomar o caminho original, a reencontrar a nossa verdadeira função e a começar a fazer algo que é diferente daquilo que fizemos desde que nascemos, que foi sempre em função de nós mesmos. E ainda hoje, quanta coisa que fazemos no dia a dia está voltada para nossos interesses, nossas preocupações, nossos projetos, nossas pretensões. Mas, quando começamos a servir, esse processo de nós estarmos voltados para nós mesmos, sem consciência de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, começa a se reverter. Começamos a perceber que nossa energia vai sendo colocada em função de um plano evolutivo, que as nossas forças, nossas capacidades, que nossos bens materiais, nossa harmonia, nossa energia, nossa beleza, tudo isso de que nós dispomos, começa a ser canalizado para algo que não é mais aquela finalidade egoísta que nós sempre conhecemos. E começamos a viver em função de outros, em função de outras necessidades. E assim começamos a retornar aos nossos princípios, a esta lei, a estas tarefas para as quais viemos para cá. Quando percebemos o nosso lugar, quando percebemos nossa tarefa, quando começamos a servir, começa a acontecer em nós um retorno a uma vida mais sutil, a nossa vida verdadeira. E esse ato de servir aos outros é social, é grupal, é humanitário. Deixa de ser pessoal, deixa de ser egoísta, deixa de ser separatista. O serviço é a razão de estarmos aqui. E quando assumimos esse caminho de serviço aos outros, começa então nosso retorno à vida imaterial, às nossas origens cósmicas. Esta é a nossa cura que vem pelo serviço. Poderíamos nos perguntar, o que vem a ser a cura no trabalho da rede do serviço? A cura é serviço? O serviço é cura? Onde termina a cura e começa o serviço? Onde termina o serviço e começa a cura? Quando é que serviço e cura são uma só coisa? Existe, sim, um contínuo entre atividades específicas de cura e de serviço. É quando os dois se fundem na energia da nossa alma. E a energia da alma flui quando estamos conectados com o nosso ser interno. Seja qual for nossa ação em benefício do outro, fazer uma compressa, apagar um incêndio na mata, repartir um prato de comida, cuidar de um animal ferido. Se formos buscar os verbetes cura e serviço no glossário esotérico de Trigueirinho e colocarmos alguns pontos desses verbetes lado a lado, poderemos ver que muitos aspectos de cura e serviço se entremeiam. Por exemplo, a cura é cósmica, o serviço também. A cura exige fé verdadeira, o serviço também. A cura é um estado de harmonia que surge da integração da vontade individual na vontade espiritual e cósmica presente no interior de seu ser. O serviço é qualquer atividade evolutiva pela qual flua a vibração, o impulso e a inspiração dos níveis supramentais de consciência. A cura é a transformação da matéria segundo o seu padrão arquetípico. O serviço puro gera uma onda energética potente capaz de proporcionar grandes transformações no mundo e nos seres. É preciso ter desapego para trabalhar com a cura. O serviço fundamenta-se no esquecimento de si na ação abnegada. A cura leva a ingressar em mundos elevados. O serviço diviniza a vida. A cura permite ao indivíduo acolher a vida do espírito. O serviço fortalece os ideais elevados e o altruísmo. Para a cura, é preciso ter fé, intenção de transformar-se. Serviço leva o indivíduo à transcendência do ego. A cura dos corpos decorre da cura interior. Enfermidades só deixarão de existir quando os níveis concretos do planeta atingirem um grau de sutilização compatível com o elemento luz no interior dos átomos. Pelo serviço, à medida que um indivíduo se dedica às tarefas evolutivas, a nota emitida por seu ser vai mudando. Isso se reflete em seu ambiente imediato, nas pessoas com as quais se relaciona e em todo o planeta. O ensinamento nos diz que caminhos se abrem, tanto para a cura como para o serviço, quando a oferta é pura e desinteressada. Pelo serviço, as necessidades do ego cedem por amor à própria alma. E a alma se abre em amor, e esse amor irradia em amor pelo outro, pelos reinos, pelo planeta, pelo cosmos. Serviço enxerga muito além do cobertor para quem está com frio, da sopa para quem está com fome, da acupuntura para quem está precisando equilibrar seus corpos, da ambulância que precisa socorrer uma vítima, da mata destruída que precisa ser recomposta. O ensinamento nos lembra que o amor cura, transforma, cria, amplia. É a alma que serve. É a alma que deixa fluir a cura pelo amor. Serviço é o caminho que a alma percorre na vida humana. No livro de Trigueirinho, Hora de Crescer Interiormente, O Mito de Hércules Hoje, vemos no 11º trabalho Hércules como guerreiro, limpando os estábulos do gado do rei das forças retrógradas no mundo, removendo o estrume acumulado durante longo tempo, a sujeira milenar da possessividade e do egocentrismo que assolava o povo subordinado àquelas forças para poder sobreviver. Um pouco como as nossas sociedades de hoje em dia. Num primeiro momento, poderíamos ver nesse trabalho de Hércules uma síntese da ação externa, rede de serviço, saúde e cura, equipes de ação imediata. Aí ficamos entusiasmados, mãos à obra. Vamos limpar os estábulos da humanidade. Mas vamos aprendendo que a verdadeira tarefa é da alma. É a alma que deve trabalhar para o planeta em completo esquecimento de si. Aí percebemos que servir é muito mais do que apenas pintar as paredes sujas de uma obra de caridade carente ou cobrir um solo desgastado com cobertura nutritiva. E a chave desse trabalho de Hércules é doar a energia de vida aos que dela necessitam. Doar a energia de vida, isso é cura. Atender aos que necessitam da energia de vida, isso é serviço. A cura e o serviço se fundem quando a ação externa é guiada pelo alto, quando vem canalizada pela alma. Servir é tudo. Por que será que ainda queremos tantas outras coisas? O CD de Trigueirinho, Considerações sobre a Cura, Síntese dos Atributos no Monastério, número 5, nos apresenta 8 atitudes básicas para trabalhar com a cura. Podemos aplicá-las igualmente ao serviço. Primeira atitude, sinceridade. Escolher a cura, escolher o serviço e se desapegar do resto. O que nos motiva a servir? O que realmente estamos buscando? Segunda atitude, aspiração. A força que vem de querer o único, o centro. O serviço desinteressado responde às reais necessidades dos outros e deixa fluir essa energia especial de cura. E essa energia de cura é capaz de mover montanhas. Não vamos nos deixar levar pelo ativismo social. Como disse Madre Teresa, sermos considerados ótimos assistentes sociais. Se lembrarmos que não é a ação externa do serviço em si que move montanhas, por mais significativa que seja essa ação, mas é a cura que permeia o serviço que pode mover montanhas. E a energia de cura flui quando estamos conectados com o alto. A terceira atitude, bondade. Decidir o que é e que não é bom em cada momento, sempre buscando o bem maior. Discernir o serviço que responde ao plano e não se envolver com interesses particulares, sejam os nossos ou sejam das pessoas que estamos servindo. Descobrir o delicado limite para abrir caminhos, mas deixar os outros caminharem livremente. É o amor exigente. Quarta atitude, humildade. Fazer o melhor, mas nunca ter certeza de que aquilo é o melhor. Saber que é o poder superior que faz. Nunca ficar satisfeito com as coisas como estão. Sempre ver outros níveis, outras facetas, outras nuances. E nunca, nunca, nunca deixar de servir, seja onde for, seja como for. Num trecho de uma mata devastada que aguarda sua cura, um colaborador desce regularmente até o córrego, entupido de detritos e esgoto. Se conecta com seu eu interno e recolhe latas, garrafas, plásticos, trapos. Ao deixar o local, ele se volta para os pássaros nas copas das árvores e pede perdão ao reino alado pela insensatez egoísta do reino humano, que não sabe o que está fazendo nesse mundo onde simplesmente está de passagem. O reino humano, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, juntos neste planeta, precisam da cura que vem pelo serviço. Quinta atitude, receptividade. Abertura para o que pode vir do alto. Transcender os limites humanos, ser flexível, mas ligado na fé e na confiança de que o que tem que vir, virá. Para quem considera a rede de serviço um conjunto de atividades altruístas e filantrópicas, essa receptividade pode ser um salto no escuro. Mas é justamente a partir do escuro que se poderá ver a luz. Sexta atitude, generosidade. Aceitar em si e nos outros que todos nós somos fracos e errados. Reconhecer que nós mesmos precisamos desse trabalho que estamos fazendo pelos outros. Sétima atitude, gratidão. Gratidão por tudo, até mesmo por isso que nos faz sofrer. Tudo é para ser acolhido com gratidão. Gratidão, sobretudo, por poder servir. Gratidão abre as comportas do manancial celeste de cura. Oitava atitude, progresso. tudo tem que melhorar infinitamente. Nunca chegamos ao ponto em que as coisas estão prontinhas. É sempre preciso continuar evoluindo e ir além. Olhar para cada acontecimento e perguntar: o que isto está querendo me dizer? Hoje, milagres podem acontecer no dia a dia do serviço, porque as energias estão próximas, prontas para atuar entre nós. A cura pode chegar e pode elevar o momento presente, por mais singelo que seja, para um patamar mais alto, onde não existem limites para o bem. Certa vez, uma cadelinha feia, desengonçada, coberta de feridas, entrou numa casa do serviço, no meio das pessoas que iam buscar a sopa. Recebeu água e um pouco de comida, enquanto as pessoas eram atendidas. Saiu escondidinha entre as pessoas que levavam suas vasilhas de sopa e não foi encontrada mais. Durante o dia, uma servidora da casa, a caminho de uma tarefa, viu a cadelinha numa rua da cidade. Não teve dúvida. Abaixou-se, olhou nos olhos do animalzinho e afirmou: você vai ser ajudada, acredite. Você vai ser ajudada. E seguiu seu caminho, acreditando. Passaram-se uns dias e lá estava a cadelinha, toda coberta de pomada cicatrizante, de coleirinha, elegantemente conduzida por uma jovem meiga e atenciosa. Ainda mais, ganhara uma madrinha que garantia todo o apoio veterinário para seu bem-estar. A jovem que adotou a cadelinha só viu beleza nela e amorosamente lhe deu o nome Rosa. Rosa, símbolo das flores do reino vegetal, que se doam incondicionalmente para irradiar a beleza da criação. Rosa, símbolo de um ser do reino humano, que se doa incondicionalmente para que os reinos infra-humanos espoliados possam seguir seu destino de evoluir. No serviço, a cura desponta, se manifesta e vai espargindo sem que saibamos onde ela penetrou. Então, uma vivência real do serviço em ações que buscam promover a vida dos reinos nos leva, como servidores que queremos ser, a transcendermos nosso egocentrismo restritivo e a reencontrar o verdadeiro caminho. E a cura vai acontecendo dentro de nós e fora de nós. É importante, ao desencarnar, que possamos estar preparados pela vivência de serviço durante o ciclo de encarnação que vai se fechando, para continuar servindo, para continuar em serviço enquanto desencarnados e depois servir mais ainda na próxima encarnação. Quem serve aqui quer continuar servindo lá na lei do serviço adaptado aos outros planos de vida além do plano terrestre. Não vamos interromper o serviço só porque desencarnamos. E na hora da passagem não podemos diminuir o ritmo do serviço, mas preservar a consciência de que somos servidores do plano. Santa Teresinha de Lisieux viveu seus poucos anos de vida física enclausurada no austero convento carmelita, e a maior parte do tempo sofrendo de enfermidades. Parecia que ela não fazia nada. No entanto, foi e continua sendo uma das grandes energias impulsionadoras da cura dos seres humanos pela elevação espiritual. Como? Pelo amor, pela irradiação de sua alma unida com Deus em fé inabalável. Por seu desejo ardente de estar totalmente a serviço dos outros, para que todos possam trilhar seu caminho de reencontro. Ao desencarnar, ela nos deixou seu compromisso inesquecível. Eu quero passar meu céu fazendo o bem sobre a terra. No livro Paz Interna, em Tempos Críticos de Trigueirinho, encontramos o seguinte diálogo. Por que tanto sofrimento abate sobre o homem da superfície da terra? Indaga o ser de boa vontade. Vislumbrai a magnitude da luz que se aproxima, responde-lhe a voz, que no silêncio prenuncia a imortalidade. O cântico Encontro de Figueira diz: a vida brota da luz. A luz cria por meio da vida. A nova terra aí está. Vamos deixar esse cântico nos imbuir para que essas duas fagulhas de cura e serviço que cada um de nós traz no coração possam crescer e se tornar fortes labaredas, e as labaredas possam se fundir numa só chama, e essa chama possa acender pelo caminho de volta até chegar à luz única.